Pois é, gente, eu lamento informar, na verdade eu lamento confirmar que a gente está vivendo em momentos complicados. Quando a gente resolveu começar o nosso podcast, eu estou falando aí de 3 anos atrás, muito antes até dele ter começado de verdade, a gente tinha uma ideia de falar o que era necessário ser falado na nossa visão, certo? As pessoas têm visões distintas de assuntos distintos, nós aqui mesmo entre nós temos. Sempre utilizando fatos, nosso caso, fontes primárias, notícias. E quando eu falo notícia, eu falo do core da notícia e não esse monte de opinião pendurada em ditas informações. 3 anos atrás, a gente começou a pensar no saindo da bolha porque as pessoas incentivavam o cancelamento. Olha, era um grande perigo. A cultura do cancelamento, lá nos Estados Unidos principalmente. E a gente falava... A gente achava, na verdade, esse povo muito tonto. Como assim cancelar? Deixa quem quiser falar o que quiser, tá? Nunca foi alguma coisa que incomodasse a gente. De nada, de nenhum lado. A única maneira de você saber o que as outras pessoas estão pensando é deixar ela falar. Pega um tema como... um tema que é teoricamente muito caro à esquerda, por exemplo, como o racismo. O único jeito de saber se o João é racista é deixar ele falar. Se você achar que é o caso, você se afasta dele, porque acha, sei lá, ele um idiota. Ou nem se afasta, sei lá, você vai jogar truco com ele no fim de semana, apesar dele ser racista, se isso for aceitável para você. Se não for, azar também. Problema seu, problema dele. Eu tenho minhas convicções, eu sei com quem eu ando, eu sei com quem eu não ando. E eu não vou falar para você não andar com o João porque ele pensa outra coisa. Cada um tem a sua consciência. E diferentes consciências dormem tranquilamente, independente da opinião dos outros. É uma enorme, eu vou repetir, uma enorme ingenuidade achar que quem pensa diferente de mim dorme mal por causa dos seus pensamentos ou dos seus atos. Não dorme, gente. Quer dizer, não tem problema nenhum para dormir. O Lula dorme muito bem, o Renan dorme muito bem, o Bolsonaro dorme bem, eu durmo bem, você dorme bem, todo mundo dorme bem, tá? Dorme mal, eventualmente, só quem tem caráter. E na eventual situação de ter feito alguma coisa com seus princípios pessoais. Mas aí a pessoa tem que ter princípios pessoais para se doer de ter feito alguma coisa que não devia. Porque ela tende a, quando tem valores sólidos, praticar o que ela pensa. Então dormir mal não é uma constante de quem tem algum tipo de valor. Bom, então na verdade é assim, estruturado totalmente errado isso aqui, vamos lá de novo. Comecei o programa sem abertura, hoje seu saindo da bolha tá um pouco X, daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A grande ofensiva autoritária.
Pois é, pessoal, a coisa tá preta assim e olha que loucura. A gente já tava falando desse tema, do tema de hoje aí, no episódio 37, no ano passado. Aliás, a gente teve que subir esse episódio na sexta, senão a gente ia ficar sem material para subir, né? Porque o nosso programa tava extremamente apimentado, vamos chamar assim. E a gente foi dar uma consultada e disseram que a gente podia ter problemas jurídicos. Não agora, obrigatoriamente, mas no futuro. Então... negativo, tá? A gente tem plena consciência que é pequeno, nem incomoda não, tá? Mas não incomoda hoje. E aí veio o aconselhamento. Você não incomoda hoje, uma hora se incomoda, e aí você pode ter problema. Mas, se eu sair da bolha, por que você não divulga fora das redes tradicionais? A ideia é boa, a gente recebeu a sua sugestão e a gente até considerou. Mas, sério, gente, a gente já tá com problemas demais e não tá afim de brincar de mártir, sabe como é que é? É muito pouco resultado para muito problema potencial. Então fica assim, o arquivo MP3 está lá guardado, mas não vai ser publicado por enquanto. Só colocando as coisas em perspectiva para vocês. Lembra a história do Borba Gato, que a gente fez um texto e o texto foi retirado por uma das plataformas do ar? Pois bem, o ganha-pão, um dos ganha-pãos do seu saindo da bolha é fazer campanhas publicitárias digitais. Pois não é que a dita plataforma, além de tirar o texto do Borba Gato, que seu saindo da bolha postou, ainda suspendeu o seu Saindo da Bolha por 30 dias, não de postar, não de comentar, mas de fazer campanha, tá? Tirar o pão da boca, sabe como é que é? Isso é basicamente o que aconteceu. Você não poderia... É lógico que a gente não é idiota, a gente sabe se proteger, mas basicamente seria a ideia tirar o pão da boca. Por isso eu peço desculpas de novo, não estamos com caixa suficiente para brincar de mártir no momento, tá bom? Então gravamos tudo aqui bonitinho no domingo, tava com saudade de fazer programa no domingo, tá aí, tamo lá, vamos em frente. É, mas antes deixa eu já bazar porque eu também já ia esquecer. Para quem não conhece a gente ainda, bem-vindo ao Saindo da Bolha. A gente pede sempre para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e também no nosso canal no YouTube. Continuo com o nariz meio entupido, vocês já repararam, né? Tô meio sem voz ainda, tá brava essa gripe. É, a gente pede para vocês darem um share se vocês gostarem desse episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, pedindo para vocês contarem que vocês estão acompanhando o podcast de com cabeça direito, direito é ótimo, direito é limpinho, supimpa, que detesta, de novo, detesta o politicamente correto. E finalmente, passa o nosso canal no Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha, tá bom? É isso aí, você entra nesse endereço, clica no botãozinho lá e aí você passa a acessar as nossas comunicações, porque tem coisa que às vezes some do Facebook, mas pelo menos lá no Telegram fica. Ou então o Getter, tá? O Getter também não é de censurar. Então, pra quem quer a certeza de encontrar sempre o nosso conteúdo, entra lá no Getter, começa a esquecer o Facebook. Beleza? Vamos embora. Vida que segue.
Saia da minha mente.
Depois de anos juntos, eu, Mr. Way, Rogerião, Fabão, aconteceu uma coisa muito interessante como grandes amigos. Um pensa uma coisa, isso já deve ter acontecido com vocês, com seus principais, seus grandes amigos também. Um pensa uma coisa e manda uma mensagem pro outro do grupo, e o que a gente tá pensando, o outro também tá pensando. E aí geralmente tem uma frase nossa interna que é, saia da minha mente, né? Tipo, o cara tá invadindo a sua cabeça. Só que a única forma desse vínculo meio metafísico, fantástico ser criado, é porque a gente respeita as nossas diferenças. Apesar de existir, assim, inúmeras similaridades entre os nossos pensamentos, tá? Mas não duvidem, a gente tem diferenças irreconciliáveis. Mas pessoas honestas se baseiam em okay, informações reais, dados reais, ideias claras e humanas para conviver em grupo, certo? Eu falo o que eu penso baseado em coisas lícitas e as outras pessoas com quem eu discordo argumentam de maneira contrária com ideias lícitas. A base mais clara disso tudo, e pode pegar aí as pessoas que você mais preza, é a questão do respeito à essência do ser humano. Casamentos, certo? Aqueles casamentos longos não são concessões de longo prazo. São um longo aprendizado de entender e respeitar. Amizades de 30, 40 anos são também dessa forma. É assim que acontecem os grandes relacionamentos, sejam casamentos ou amizades. Então, senhores, se os grupos de sucesso, vamos chamar assim, são baseados em um processo de respeito, o único caminho possível para a estabilidade de grandes grupos, nações, civilizações, é o mesmo caminho, é o respeito. Eu não tenho que concordar com o Zé Manela do PCO, né? Que, com o que ele quer dizer, sei lá, o que ele diz, azar dele. Eu vou tentar argumentar para as pessoas que o meu ponto de vista é mais interessante. E o que acontece é que essas porcarias de PCO da vida não conseguem eleger nenhum síndico, certo? Então deixa um imbecil lá. A imbecilidade dele, em última análise, ajuda a validar o nosso, o meu, o seu ponto de vista, porque as pessoas tomam decisões por comparação. E é ótimo que elas comparem as minhas ideias às ideias deles. É um favor cada vez que um cara desse abre a boca. E não é por acaso que eles nunca elegeram nem síndico e vão continuar não elegendo. Mas eu estou falando isso porque a civilização ocidental está decidindo tomar um caminho oposto a esse. E eu sinto muito, pode me chamar de parcial, eu vejo esse comportamento especialmente na cabeça do povo da esquerda. E aí é o que tem de mais significativo, gente. Hoje, a elite não é mais conservadora. Foram-se os tempos que a gente pensava em um milionário, o cara tinha um espírito empreendedor, grande capitalista, em um sentido amplo, conservador. Hoje, as grandes fortunas, os grandes bilionários têm um pensamento estupidamente progressista ou se fazem de progressistas para pedir mais Estado, para ter um aliado próximo no Estado. E, claro, se aproveitar disso. Não me venha falar, por exemplo, que a Rede Globo, a família Marinho, é comunista. Eles não são comunistas, obviamente que não são. Mas essas famílias, assim como tantas outras do Brasil, ou mesmo grandes empresários, bilionários internacionais, têm todo um apreço pelo Estado porque eles descobriram que não tem nada mais fácil do que pegar dinheiro público para crescer. Pode ser lícito ou ilicitamente, não tem nenhuma acusação direta a nomes e formas de obtenção de financiamento, tá? Se a gente olhar o ambiente brasileiro, acompanhando durante todo o processo da Lava Jato, o enriquecimento de algumas famílias de empreendedores na construção civil, mas viu também o BNDES socando dinheiro em empresas, né, a ponto de se transformarem em transnacionais, certo? Nós temos algumas, temos pelo menos uma transnacional brasileira financiada pelo BNDES. É muita grana. E pode ser grana, aspas, limpa, porque emprestar dinheiro a juro baixo, zero, negativo, significa matar a concorrência. Significa dar presente. É como se fosse jogasse um game e tivesse lá um cheat de grana, tá? É óbvio que isso não tem nada a ver com capitalismo. É óbvio que isso não tem nada a ver com justiça social que tanto se pede por aí, né? Por isso que às vezes a gente se pega falando que é estranho empresário de esquerda. Não é esquerda, gente. É sem moral. É gente que não se importa de esvaziar os cofres do Estado para conseguir seguir em frente no seu plano de expansão, vamos chamar assim. Em um país como o Brasil, em que a saúde é pública, os babacas não ficam gritando lá, vivo o SUS? Pois é, então. Pois, cada vez que um canalha pega dinheiro lá do BNDES com juros de mãe, tá matando literalmente uma pessoa que teve que esperar por uma cirurgia ou que teve um tratamento de câncer meia boca, que não funcionou, não deu tempo, certo? Eu tiro de cá e ponho para lá. É uma linda transferência de renda com corpos como resultado. Quando a gente volta lá atrás e fala desse respeito entre grupos, das nossas amizades e famílias, é como e isso sendo quebrado, isso sendo massacrado, é como se o marido comesse todo o almoço e deixasse a esposa para trás morrendo de fome. É como se o amigo transasse com a namorada do seu parça, tá? Isso não é civilizado, mas parece que isso não tem mais importância. Não é à toa que a gente se surpreende com tanta coisa. Antigamente, nem tanto tempo atrás, existia uma certa previsibilidade nas ações das pessoas, instituições, empresas. Hoje não tem. Não tem como falar mais saia da minha mente, tá? Até porque a cada dia é uma facada nova. E você nem imagina, mas quando vai perceber, já enfiar uma outra faca nas suas costas de novo.
O problema dos outsiders.
Vamos ser franco aqui, nem Bolsonaro nem Trump são outsiders. Ambos têm relacionamentos políticos, já faz muito tempo. Só que uma coisa, gente, é ter relacionamentos políticos e outra coisa é fazer parte da turma. O Bolsonaro e o Trump não são parecidos, tá? Pode falar o que quiser, eles não são parecidos nem de perto. Mas não é estranho que as pessoas, principalmente lá fora, diziam que o Bolsonaro era o Trump brasileiro, né? Não era assim? E o mais engraçado é que muitas pessoas aqui acabaram importando essa visão totalmente torta. Ela é uma coisa maluca, mas ela tem um certo método, né? Não porque, o Bolsonaro e o Trump falaram de cloroquina. Não porque o Trump e o Bolsonaro usam redes sociais. Não tem nada a ver. O problema é que o Bolsonaro e o Trump não faziam parte da turma. A única coisa que os dois têm em comum é que ambos são essa modalidade de outsider sem ser outsider. E pegar o fio da meada a partir daí com o enfoque do Trump para achar o Bolsonaro. Ou as manobras externas que estão sendo feitas lá fora para entender as internas, eu acho que é um excelente caminho para a gente discutir nesse episódio com vocês. Por que que nos casos do Bolsonaro e do Trump, a reação política contra eles foi de autoritarismo e não simplesmente de oposição política clássica, certo? Não gosto do Bolsonaro, vou esperar 4 anos e vou votar contra ele. Eu não gosto de Trump, eu vou votar contra ele daqui a 4 anos. Não foi isso que aconteceu, nunca foi. Em primeiro lugar, o que já é bem claro, e tem gente que já discutiu esse tema até muito melhor que nós aqui, não dá simplesmente para encaixar isso num episódio só. Faz muito tempo que a política americana não é dividida entre conservadores e liberais, liberais no sentido clássico, tá? Liberal clássico de um lado, e progressistas, democratas do outro lado. O centrão americano é gigantesco, fazendo fica praticamente impossível diferenciar republicanos e democratas na maior parte das vezes lá nesse bloco. É o centrão americano que decide se o país vai ou não à guerra. E sempre vai. É o centrão americano que finge debater austeridade fiscal e nunca rola. É o centrão americano que tem que decidir sobre políticas migratórias e nunca define. A razão é simples, porque é econômica. As elites americanas se amarram de tal forma com o centrão americano que se tornou impossível votar em favor da população. Não se vota em favor da população, se vota a favor dos interesses. Olha que interessante, sempre que se falava ou se fala em esquerda, se associa de alguma forma ao Jorge Soros, certo? E sempre que se falava de direita, de alguma forma, se falava também dos irmãos Koch, é como se fossem os opostos que se odeiam. Mas será que essa é uma dicotomia real? Por que que, de repente, os irmãos, e na verdade agora um só, porque um deles morreu, os irmãos resolveram trancar a cara pro Trump? Será que as políticas migratórias do Trump, de deixar o pessoal para fora, eram boas para os negócios deles? Não eram não, tá? E aí que você acaba tendo, por exemplo, o apoio de trabalhadores, trabalhador comum, o tal do blue collar, saindo da saia, debaixo da saia do unionismo, do sindicalismo americano, e indo votar num candidato de direita, Trump. Eleitores de Bernie Sanders simpatizando com Trump. Conceito de direita e esquerda meio estranho, né? Pois é. Quando os dois presidentes daqui e de lá, eles batem de frente com o lockdown, quem que eles estão agradando mais? As elites ou as pessoas que precisam continuar pagando conta? Não tem nada de direita e esquerda aqui, gente. É óbvio que a gente está falando de elite versus trabalhador. Quando os dois presidentes batem de frente com o Partido Comunista Chinês, quem que eles estão agradando mais? Os grandes investidores ou os trabalhadores que estão perdendo emprego em função de desindustrialização? Mais evidente do que nunca, né? Apesar de estar falando de comunista chinês, não tem nada a ver com direita e esquerda. É óbvio que a gente está falando de elite versus trabalhador. Deixa eu lembrar uma passagem importante para vocês. Trump conseguiu colocar nada menos que 4 juízes na Suprema Corte americana. Dos 9 atuais juízes, 6 foram colocados por republicanos, tá? Lembre-se que no ano passado teve a morte da juíza Ginsburg, os republicanos correram para indicar uma juíza no lugar dela, a juíza Barrett, para evitar uma eventual indicação do Biden, né? Que tivesse uma juíza de esquerda que substituísse a Ginsburg, que era democrata, caso ele ganhasse, obviamente. Sabe que os juízes indicados por Trump ajudaram ele nas suas disputas recentes? Nada. Zero rosca. Só os juízes mais antigos, o Alito e o Thomas, indicados por Bush, tiveram alguma posição minimamente conservadora nos últimos casos. No restante, a Suprema Corte americana não representa nada aqueles que eles indicaram, foram indicados, tá? Quer dizer, daqueles que o Trump indicou. E tem ainda o caso do famoso Chief Justice, o juiz Roberts, que faz muito tempo que qualquer conservador americano sabe que ele nunca defendeu nada republicano, apesar de ter sido indicado por um governo republicano, tá? Então não dá pra contar nada, até porque também ele tem uma ligação muito direta com Bush até hoje. Tem alguma similaridade em algo que você está ouvindo aqui? Óbvio que tem. Com o universo de problemas nas últimas eleições, e eu só estou usando a expressão problemas porque a gente está no YouTube agora, a gente não pode usar certas palavras, né? Isso me dá uma certa saudade de estar só lá no podcast mesmo. Mas com todos esses problemas das últimas eleições, nunca se analisou uma única causa na Suprema Corte americana, inclusive a famosa causa do Texas, que como princípio só poderia ser analisada pela Suprema Corte, e a Suprema Corte bateu a porta na cara do estado do Texas. A quem que se recorre quando a justiça não cumpre mais o seu papel? O que que se faz? O Trump manteve seu jogo dentro das quatro linhas, lá no limite, e acabou reconhecendo sua derrota lá no final. Tá. Mas ainda que aos 50 minutos aí tivesse gente achando que tinha alguma forma de inversão, aos 50 não tinha. Trump jogou o jogo limpo até 45 minutos, sempre dentro das quatro linhas. Resultado, ganhou e não levou.
Não é só aqui e lá.
O grande avanço do autoritarismo não está só aqui e lá na matriz, tá? O jogo tem sido sujo em diferentes países. Alemanha, França, Inglaterra, Austrália, Itália. Pode procurar à vontade, tem montes. Tem a União Europeia em relação aos Estados-membros. A gente tem que voltar, não tem jeito. Mas é que em tempos de pandemia, esquece-se a pressão que ia sendo, que estava sendo construída aí pela questão climática, né? Lembra disso? Então, ela tá voltando devagarinho. Novamente, as causas, certo? As causas que são essas coisas lindas que as celebridades lutam, geralmente não, via de regra, elas impactam mais, muito mais, numa legião de trabalhadores, de povão, e empresários comuns, pequenos empresários, médios empresários, e curiosamente, geralmente beneficiam empresários e empresários amigos do governo. Estou falando de grandes empresários. Subsídio é a palavra-chave, por exemplo. Subsídio para a indústria automobilística fazer carro elétrico. Subsídio para as indústrias, aspas, limpas. Subsídios para energia limpa. Concentração de negócios, redução de espaço de empreendimento, de empreendedorismo, desculpa. Ah, olha, gente, a gente está muito longe do início da revolução digital. Muito longe. Quando eu abri meu negócio faz 20 anos, tudo era possível. Hoje, uma dúzia de grandes empresas define os padrões que você deve seguir, ainda que isso nem de longe tenha ajudado os anunciantes. E por que que eu digo os anunciantes? Porque boa parte dessas empresas vivem do quê? De anunciantes. Mas a concentração desses negócios ficou tamanha que as práticas que a gente é obrigada a operar atualmente muitas vezes tornam a comunicação menos eficiente em alguns casos, mais caras do que antigamente. Azar, o mercado está concentrado, não tem como pressionar. Os investimentos em publicidade são feitos diretamente em sistemas que geram leilões que a gente tem que acreditar que realmente acontecem de alguma forma para determinar os valores e os resultados. Não há contato humano para se discutir, não há garantia de entrega, não há certeza de que um concorrente é beneficiado e o outro não. Não tem nada. É o jogo. Ou você joga, ou você cai fora. Então, não vale a pena gastar 2 minutos argumentando que políticos e personalidades conservadoras estão sendo simplesmente apagados. Isso é óbvio. Se eu tiver que voltar com esse assunto depois de já ter feito programas inteiros em pedacinhos, eu já fecho a quitanda aqui. Ainda assim, com tamanha concentração, políticos do mundo virtualmente nunca acharam isso muito ruim. Não tem chiadeira. Nunca acharam muito ruim que as plataformas primeiro definissem a forma de publicidade, que envolve as próprias campanhas deles, posteriormente o conteúdo, e agora, mais tarde, hoje, quem pode e quem não pode falar. Como assim? Que naturalidade é essa para que um presidente em exercício dos Estados Unidos seja retirado de uma plataforma? Como assim um ex-presidente dos Estados Unidos não tem espaço em uma plataforma, certo? Mas o Talibã tem. Que critérios racionais são esses? Ele fala, nossa, não há critério racional. Não, infelizmente. São critérios racionais, sim. Que tristeza, né, em relação a esses critérios racionais. Enquanto canais conservadores aí estão sendo pressionados enquanto um membro de uma corte chama as plataformas para discutir como desmonetizar essa turma que só sabe falar algo que pensa, É isso que eles fazem, eles falam o que eles pensam. Poxa, que crime, né? A gente vê aí pelo mundo todo, raras exceções, como o governador DeSantis da Flórida, passando leis de proteção de valores com liberdade de expressão. Eles não gostam desses caras. Como nota paralela aqui, tem uma grande vantagem da gente aqui no Saindo da Bolha, nesse momento, por incrível que pareça, ser dependente apenas de nós mesmos, isso aponta para uma consequência. Repara, e a gente sempre fala disso, que a liberdade sempre encontra espaço nas fissuras do autoritarismo. Talvez, e eu espero que não, os grandes canais de direita brasileiros venham a ter problemas. Apesar das iniciativas aí, tipo, fantásticas, como a da Ana Paula Henkel, que vai rostear, e eu te atualizei lá nos Estados Unidos para fugir da legislação brasileira. Mas o ponto é esse. A única esperança que a gente tem é que a internet é tão fluida, que ela sempre dá margem para a criatividade, tá? Assim como o Patreon lá atrás capou um monte de canal conservador e perdeu um monte de dinheiro por causa disso, e acabou sendo substituído por muitas pessoas pelo Subscribestar, que é uma tecnologia russa, né? Também sempre vai ter espaço para quem está pouco se fodendo pelo dinheiro, como é o nosso caso. Se quiserem matar a nossa continha michuruca lá no Apoia-se, foda-se, não vai fazer diferença alguma. A gente começou nosso podcast sem nada e a gente pode manter ele sem nada. A gente veio pro mundo pelado e a gente pode se manter assim peladão, gente, por muito tempo, sem vergonha nenhuma. Mas eu vou de novo, porque eu preciso focar aqui, senão eu vou voltar pro episódio anterior.
Clima e Covid.
Tava muito complicado emplacar uma mudança global baseada em esforços a favor da natureza, tá? Para tudo, chega de boi, chega de gasolina, chega de viagem de avião, porque é ruim para a natureza. Não era isso. Todos os grandes defensores da natureza viajando aí de jatinho para lá e para cá para falar que você é um monstro cada vez que você dá partida no seu carro. A Greta Thunberg fez aquela viagem de barco ridícula através do Atlântico para economizar energia e acabou gerando a viagem de avião de ida e volta da tripulação do barco dela, vai e volta entre a Europa e Estados Unidos. Todo esse papo ridículo, mas eles podem, porque é para gerar awareness, como se fala, né? Mas é complicado, gente. Cortar a energia elétrica das pessoas é complicado. Olha a Califórnia tendo blackout. Olha a Suécia na boca de uma grande crise energética, teve que se virar, voltar pro carvão. Então, tudo bem, a gente fala que gás natural é verde. E tem gente que vai acreditar e repetir. Cara, isso é um discurso que dura um tempo. Até que alguém, que é a grande maior parte das pessoas que sabe somar 2 mais 2, fala, pera, tem alguma coisa errada aí. Carro elétrico não é limpo. Né? Carro elétrico depende da matriz que gera energia dele. Como é que faz para, por exemplo, energia solar à noite, produção de energia solar à noite e manutenção dessa rede funcionando se não tem baterias que segurem esse tanto de energia para aguentar 10 horas num período noturno sem fornecimento de energia? Isso se fizer sol todo dia. O que, que será que está substituindo? Ah, gás natural, é? Pera. Por que, que a China pode representar, em termos de emissões, o somatório de todas as nações da OCDE junto e não ser criticada? Estranho, né? Quem que está defendendo isso? A Greta Thunberg? Claro que não. 2 mais 2, né, gente? E eis que vem a Covid. Ah, cara, aí sim, que boiada. E se a gente, sem nenhum tipo de estudo científico, mandasse todo mundo parar no tempo? Fizesse todo mundo ficar tão com o cu na mão que nem tivesse coragem de questionar nada. E se a gente criasse uma narrativa de quem questiona isso é criminoso, é genocida? Cara, que beleza, que ideia fantástica. Mais concentração de renda, mais poder para o Estado. Deixa eu só exemplificar aqui como o poder absoluto pode ser exercido a partir da Covid. Pega o caso da província de Vitória. Falei até um pouco num texto hoje no Facebook. Bom, graças aos perigos da Covid, né? A polícia de Vitória hoje, da província de Vitória, pode hoje legalmente invadir qualquer prédio, terreno, veículo, sem ordem judicial, usando a força que for necessária. Essa expressão quer dizer que eles podem, literalmente, mata você, tá bom? Isso graças à Covid. Eles podem definir ou proibir a movimentação de qualquer pessoa, veículo ou animal, se assim decidirem. Animal é ótimo. Eles podem colocar qualquer pessoa em quarentena, se eles julgarem que deve. E eu não estou falando que precisa estar obrigatoriamente doente, tá? Ele pode. Eles podem, na verdade, fazer isso. Significa que eles podem criar campos de internação, de isolamento ou de concentração, se você preferir. Aliás, já construíram e, aliás, já estão usando. O governo pode exigir teste, exigir exame, exigir tratamento em você. E, quer dizer, na marra, você não tem direito a negar um tratamento se o governo disser que você vai fazer um determinado tratamento. A polícia pode exigir forçadamente que você forneça informações que eles queiram. O que significa que se você não tem as informações que eles querem e eles não acreditarem, está frito, você está preso, certo? Significa basicamente, dead o seu vizinho. Se você se afastar 5 quilômetros do seu local de moradia, você pode pegar até 5 anos de prisão. Mas, meus amigos, isso é tirania. Isso faria o Hitler ficar meio sem gracinha com a falta de talento desses caras para exigir coisas absolutamente tirânicas. Ora, se uma província australiana pode, e pode, tanto pode que está fazendo, o que está acontecendo em Vitória é porque não há justiça que impeça isso. Desde quando nós, no Ocidente, que estamos vivendo aí, teoricamente, num regime minimamente democrático agora, né? E antigamente a gente olhava com certo desprezo outras nações, desde quando isso é aceitável? Não é possível que se aceite que representantes do povo ou qualquer pessoa indicada por eles façam o que der na cabeça. Tem que dizer não, e não antes que piore, porque a tendência é piorar, tá? Piorar mesmo. Quanto mais se normalizar tudo o que está acontecendo hoje, mais vai ser difícil mudar o jogo depois. E veja, não é que o argumento precisa ser forte, tá? Ah, não, casos extremos, etc. Não. A Nova Zelândia, que hoje é governada por uma primeira-ministra socialista, com elos com o Partido Comunista Chinês, ponto, definiu que o país deveria entrar num lockdown estrito por causa de um caso de Covid em uma cidade pequenininha aí de menos de 5 mil habitantes, a 22 horas de carro na capital. E sabe o que vai acontecer? A população vai obedecer, claro que vai. E a gente sabe que para onde isso vai. É muito complicado matar as pessoas de medo pelo fato de ter energia nuclear. Certo? Por isso que o discurso, conservacionista, não é tão bom assim. É muito mais fácil fazer um monte de gente se borrar de medo de morrer asfixiada com seu próprio muco, como não é o caso da Covid-19, do que causar pânico nas pessoas com a possibilidade de um acidente nuclear, entende? Sabe o que é mais interessante? Ninguém quer, e com o auxílio aí luxuoso da imprensa, ninguém quer dizer para você que isso, essa etapa que nós estamos vivendo, vai ter um fim. E vai ter, não tem jeito. Vocês nunca nos viram chamar aqui a Covid de gripinha, mas em média, nos Estados Unidos, entre 2010 e 2019, morreram entre 12 mil e 61 mil pessoas por ano de influenza. Em médias é ótimo, são 140 a 810 mil internações por ano de influenza. Esse número não está perto de empatar com o que vai acontecer em breve com o Covid por lá. Talvez no final do ano, pode ser. E aí, e o que, que vão falar? Que acabou? Que virou gripe? Porque morre tanta gente de um quanto outro? Claro que não. Isso não tem hora para acabar. Pode escrever.
Resume aí, por favor.
Desculpa, o programa hoje foi um pouco caótico na estrutura, tá? O que a gente quer dizer mesmo é que o que está acontecendo aqui no Brasil é reflexo de um grande movimento autoritário internacional. Não tem a menor dúvida. Cada país com as suas características. Em comum é que esses movimentos sempre buscam, claro, reduzir as liberdades individuais do cara comum, eu, você. E não tenham dúvida da capacidade de reduzir o espaço para as pessoas se expressarem livremente, para se opor às ideias gerais. Gente que fala, gente que atrapalha, né, gente? O grande problema é que antes a cara de pau era muito menor. Hoje pode-se legislar inconstitucionalmente, pode-se julgar inconstitucionalmente. Se Trump foi a resposta dos americanos ao cansaço que o cidadão americano tinha de Washington, a força anormal que houve para combater o cara foi, para mim, surpreendente, honestamente. tentativa de impeachment, tentativa de criminalizar a família, de jogar o nome de esposa da lama, processos ridículos, tentativa de responsabilizar o cara por causa de mortes geradas por um vírus criado em um laboratório chinês com dinheiro do Deep State, não do governo americano. Tudo muito conhecido nosso. Na falta de possibilidade de vencer a consciência americana, que se surpreendeu com o óbvio. O óbvio é o quê? Que se trabalhar a favor do povo, dá mais emprego. Que se trabalhar a favor do povo, dá mais renda, dá mais segurança. O que se resolveu lá foi lutar fora das quatro linhas para extirpar o cara do poder em eleições absolutamente ridículas. E mesmo assim foi quase, gente. Foi por pouco mesmo. Na falta de apoio a um presidente que se mostrou o mais comprometido com o fim das guerras e dos conflitos, e o Trump apertou a mão dos norte-coreanos, uniu israelenses com árabes, fechou a boca do Irã, nada melhor do que vender para ele a pecha de um maníaco que queria levar o mundo para a guerra nuclear. Nada que se vendeu de Trump como, com todos os efeitos que ele tenha, tá? Com todos os defeitos que ele tem, foi verdadeiro. Nada. O grande, aspas, demérito do Trump foi tentar fazer um governo para os americanos e dar poder para o povo, o que é sempre um perigo para as elites. É um perigo para o Estado, que se autorregula e se autogoverna para ditar máquina, né? É um grande perigo para os amigos do capitalismo de Estado. Não se trata definitivamente mais de uma luta de esquerda versus direita. A esquerda está sim alinhada nessa luta porque um Estado maior é um grande objetivo, ainda que tenha que ter suporte dos grandes capitalistas aí para essa vitória, tá? Mas tem algo no ar, senhores. Eu prometo que tem algo no ar. O Partido Comunista Chinês, na figura de Xi Jinping, está começando a dar uma volta que pode assustar muita gente. Semana passada, o Soros disse que ele era o grande inimigo da humanidade, Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês. Por que será? Por que será agora? Será que? Porque o PCC está começando a puxar de volta, puxar para dentro de casa as grandes fortunas daquilo que os analistas acreditavam, mentiam, de que a China era um tipo de capitalismo. Bilionários estão sendo expropriados, as empresas estão sendo encampadas. Quer ver um caso fácil? O TikTok acabou de vender um naco significativo da sua participação para uma empresa fantasiada aí do Estado chinês, fantasiado de empresa. Eles estão pegando de volta tudo. Pode ser que a farra chinesa dos bilionários ocidentais esteja no fim. E que o sonho de um Estado grande, amigo deles, acabe se desfazendo. No óbvio que o grande Estado, quando quiser, até porque ele detém o monopólio da força e da justiça, vai comer os grandes empresários aliados também. E quem não concordar, que vá para um campo de reeducação como os uigures. Coisa que as marcas americanas, totalmente woke, insistem em não conhecer. Quem sabe eles não vão ser apresentados em breve, né? Pois então, gente, que esses caras percam tudo. Pois é, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Mais uma vez peço desculpa aí, outro programa com voz de nariz, né, e sem garganta. Mas tamo aí, tamo na briga. Peço desculpa também pelo programa de sexta-feira ter sido substituído, mas vamos em frente. Vamos lá. Para quem ainda não fez, por favor, passe lá no www.saindabolha.com.br, clica no botão follow dos podcasts. Acompanhe a gente no Spotify, Podcast Addict. Acompanhe a gente, por favor, no YouTube. Vou deixar aqui para vocês o nosso endereço no Telegram, bit.ly/telegram e fembolha. Por favor, dá um share desse programa se vocês gostarem. Vamos pra frente, gente. Vamos pra frente com as armas que a gente tem, né? O que a gente quer de verdade é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.